Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone hoje vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos estar no ar durante uma hora, como sempre, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, em 1530, e em onda curta continuamos em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma pergunta para a nossa convidada de hoje, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. Mas só vale mandar mensagem, não vale telefonar, não podemos atender o telefone. Mas o WhatsApp, o número no WhatsApp para uma mensagem ou uma pergunta é 1908-652-4584. E hoje vamos ter connosco como convidada aqui Luísa Rogério, a conhecida jornalista angolana, grande repórter do Jornal de Angola e faz parte do Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade do Género. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação das mulheres nos meios de informação e não só, talvez também na sociedade angolana em geral, e depois também talvez tempo para discutirmos um pouco da situação da informação em Angola, particularmente agora com uma nova direção da informação. Mas antes disso, eu e o Álvaro vamos ver aqui as notícias. Pelo menos 28 pessoas morreram num ataque contra o quartel-general do Exército na capital do Burkina Faso, Ouagadougou. A Embaixada e o Centro Cultural da França também foram atacados. As autoridades francesas disseram que está sob controle a situação nos seus edifícios.
Entretanto, na República Democrática do Congo, pelo menos 49 pessoas morreram numa nova onda de violência étnica na província de Ituri. Naquele país, a violência envolve comunidades Emma e Lendo.
Uma criança de 6 anos foi morta, 20 pessoas feridas num ataque bombista suicida contra uma coluna de tropas da NATO na capital do Afeganistão, Cabul.
Em Israel, a polícia interrogou hoje pela primeira vez o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como parte de uma investigação num alegado caso de corrupção envolvendo a companhia de telecomunicações Bezeq.
Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda adiou sine die o julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, que estava inicialmente marcado para segunda-feira. A decisão foi comunicada esta sexta-feira ao advogado de defesa Zola Ferreira Bamba. Marques e Brás foram acusados pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, de calúnias e difamação.
A Procuradoria-Geral da República de Angola abriu um inquérito para apurar as denúncias feitas pelo Presidente do Conselho de Administração da Sonangol de que transferências no valor superior a 36 milhões de dólares foram feitas pela administração de Isabel dos Santos para uma empresa no Dubai depois da sua exoneração.
Angola fala só.
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 Angola fala só. Angola fala só.
Olá, ouvintes, Angola Fala Só. Para aqueles que nos estão a sintonizar agora, com um bocadinho tarde, hoje a nossa convidada hoje é a Luísa Rogério, grande repórter do Jornal de Angola, Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade do Género. É preciso dizer que hoje é o Dia da Mulher Angolana. Luísa, estás-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir com a vida.
Ah, muito bem. Olha, Luísa, portanto, Dia da Mulher Angolana, eu o que queria te perguntar, começar por perguntar, como tu és jornalista, estás no Jornal de Angola, nos órgãos, conheces bem os meios de informação angolanos. Como é que é a representação das mulheres nos mídias angolanos? Podes falar em percentagens ou mesmo que seja na generalidade? Diz.
Ok, obrigada, Sra. Rita. Antes de tudo, deixe-me clarificar que eu sou membro do Fórum das Mulheres Jornalistas da Igualdade do Gênero, mas não tenho qualquer cargo, qualquer responsabilidade a nível da organização. Portanto,
tá bem.
Falo como jornalista e como membro, sem qualquer cargo vinculativo ao fórum. Relativamente ao posicionamento das mulheres, ainda, do meu ponto de vista, ainda falta um bocadinho para nós conseguirmos a paridade, né? uma paridade, pelo menos um equilíbrio no gênero relativamente ao número de homens e mulheres. Eu só me falo em equilíbrio, não só falo em equilíbrio no seu todo, mas tendo em conta a porcentagem, o número de mulheres nas redações. Há 30 anos, quando eu comecei, mais ou menos, ou um bocadinho antes, contavam essas mulheres nas redações. Hoje há mais mulheres, principalmente nos órgãos audiovisuais.
Uhum.
Portanto, dizia que esse desequilíbrio, o almejado equilíbrio, não faz sentido, sobretudo, porque já há mais mulheres a nível das redações, dizia, principalmente nos audiovisuais, mas a nível das direções e dos cargos diretivos, a presença feminina ainda é reduzida. Eu vou relatar, entretanto, a Rádio Nacional de Angola, que tem uma administradora, que é a Paula Cima, para a área de conteúdos, portanto, é a pessoa que, em última instância, aprova e decide, manda, na verdade, tem uma ex que manda nos conteúdos produzidos pela Rádio Pública. Que é administrador, também há uma administradora na Rádio Nacional, mas não tem a ver com as áreas ligadas aos conteúdos. A TPA, a Prisão Pública, também tem uma administradora e tem várias diretoras. A nível da imprensa, dos meios impressos, é que as mulheres, a presença feminina é mais, em relação à direção, aos órgãos de direção, é menos sentida. As edições não vendo, tem 5 títulos, tem apenas uma diretora executiva, duas outras subeditoras e nenhuma editora que eu saiba. Uma grande repórter, que foi a do Jornal Angola. E o Angola é assim, isso respeita um bocadinho nos outros meios de comunicação social e impressos. Resumindo, a presença feminina a nível dos meios de comunicação social vem crescendo, não é? Vem crescendo, não estou falando em porcentagens, mas assim por alto diria que as mulheres serão cerca de 30%, aproximadamente de 30% do número total de jornalistas, mas a nível das direções, mesmo das editorias, da direção intermédia, essa presença não se faz sentir de uma forma tão desejável, porque não reflete aquilo que as mulheres fazem a nível dos órgãos de comunicação social.
Muito bem. Olha, Luísa Rogério, eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Isaac António Cumba. Ele está no Soio, na província do Zaire. Senhor Cumba, está-me a ouvir? Senhor Cumba? Não, parece que caiu, é? O senhor Isaac António Cumba. Não, então vamos para o ouvinte Félix Ngonda Baveca. Ele está em Cabinda, creio eu. Senhor Baveca, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir em perfeitas condições.
Muito bem, Sr. Baveca. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer. Faça favor.
Sim, nós aqui nos lugares em acompanhar o que eu já consigo a vossa página para saber quem é o convidado e não consegui encontrar.
Bem, olha, desculpa. Desculpe. De qualquer maneira, pronto, já viu que a nossa convidada é a Luísa Rogério. Sim, houve uma falha aí, da nossa parte. Tem razões para isso, mas de qualquer maneira não vamos entrar nelas agora. Sim. Mas faça favor, Sr. Okay. Baveca. Sr. Baveca?
Está bem.
Quem é que está a falar? É o Isaac Cumba ou é o Sr. Baveca? Sr. Cumba, está-me a ouvir? Parece que estamos nem um nem outro. Estavam os dois, depois não está ninguém.
Eu estou a ouvir a emissão.
Quem é que fala? É o senhor Baveca?
Baveca, então, família, Baveca.
Muito bem, senhor Baveca. Então, se tiver uma pergunta, faça favor.
Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta ao programa Angola Fala Só. Também sugerir algo. Primeiramente, vou começar sugerindo. Eu gostaria que o programa da Voz da América colocasse também um Cabinda Fala Só em Cabinda e Angola Fala Só aí em Angola. Porque a informação vinda de Cabinda é camuflada. Muita informação, muitos dados são camuflados aqui em Cabinda. E também gostaria de convidar ali o jornalista da Voz da América para vir fazer um inquérito aqui em Cabinda. A informação só passa nos órgãos de difusão massiva de Angola, isto é, Rádio Nacional de Angola em Cabinda e Televisão Pública de Angola em Cabinda, privilegiando somente o partido no poder.
Muito bem, olha, nós já tivemos aqui, convidados de cabinda, ainda na semana passada tivemos um, mas continuo.
É verdade. E muita coisa acontece cá em Cabinda, sobretudo no que tange a área de violação dos direitos humanos. Há muita violação dos direitos humanos. O território de Cabinda está totalmente preenchido de militares do exército angolano, isto é, das FARC. Ali no Maiombe, as mamães não conseguem frequentar as suas lavras, porque em cada 100 metros temos ali uma unidade militar. Cabinda está militarizada e os militares impedem as mamães irem buscar os seus sustentos. Então, sem os mantimentos, como é que este povo vai viver? E cada dia temos registros de matanças, sobretudo no Maiombe, na região mais do norte da província, há muitas matanças mesmo. Há muitas matanças. Quer dizer que este território está sendo colonizado em vez de ser governado. E está sendo colonizado pelas forças militares. Não temos a governação. Uhum. O senhor Laborinho prometeu tanta coisa num encontro que teve com a juventude, um encontro que se designou a auscultação com a juventude. Acontece que tudo em que prometeu no dia 8 de dezembro do ano transato, até agora nada está sendo materializado. Lamentamos.
Muito
aqui
bem.
Só temos a ocupação, não temos a governação.
Senhor Baveca, agora não sei se tem uma pergunta para a nossa convidada. Faça favor.
Olha, eu gostaria de perguntar se as Nações Unidas, a União Africana, têm este povo como um povo qualquer do mundo ou têm este povo como animais selvagens? Porque o caso de Cabinda já existiu antes da Conferência de Berlim. As Nações Unidas nunca resolveu, a União Africana nos anos 60, não é, na Conferência do Cairo, falava-se de Cabinda como 39º Estado africano a se descolonizar.
Muito bem.
Antes mesmo de Angola.
Muito
antes
bem.
De Angola.
Okay.
Agora,
Senhor Baveca, pronto, olha, muito obrigado. Era o senhor Félix Ngonda Baveca, obviamente, portanto, muito envolvido na questão de Cabinda. Álvaro, não sei se aí nas redes sociais já haverá alguns comentários.
Aqui temos perguntas mesmo diretas para a Luísa. Há uma pergunta que nos chega de João Matos, da Holanda. Luís Rogério diz: entre a investigação a Rafael Marques e a investigação a Isabel dos Santos por parte da justiça angolana, qual dos dois, na sua opinião, tem mais probabilidade de vir a ser condenado? Portanto, essa é uma pergunta que nos chega de João Matos. Tenho mais outra pergunta através do Facebook, essa foi do WhatsApp, através do Facebook. O Bernardino Gaspar Ngola coloca duas perguntas. Uma, a Luísa parece ter respondido no início, mas vou fazer a pergunta. É: mulher tem espaço na imprensa angolana, espaço de relevo? Essa é uma pergunta. E a segunda, do mesmo Bernardino Gaspar Ngola, é: qual é a sua visão sobre a liberdade de imprensa na era João Lourenço? Segunda pergunta do Bernardino. Samahina Njimbo tem uma pergunta sobre as autarquias. Como interpreta o artigo 242 da Constituição sobre o gradualismo? Na sua ótica, o gradualismo é territorial ou funcional? Portanto, aí praticamente quatro perguntas para a Luísa Rogério.
Luísa. Pronto, aquela pergunta sobre a presença das mulheres nos meios de informação já foi respondida.
Sim.
Mas agora há essas questões, as outras questões, faz favor.
Eu não percebi muito bem a primeira questão, ou percebi se foi a Rafael Marques.
Sim, a primeira, Rafael Marques, em princípio, tem um caso na justiça, devia ser. O julgamento devia começar já na próxima segunda-feira, a última hora foi adiado o julgamento, ainda sem data. A pergunta é: entre as investigações que se fazem ao Rafael Marques e esta que a Procuradoria-Geral anunciou hoje em relação a Isabel dos Santos, qual dos dois terá mais chances de serem condenados? Portanto, é uma pergunta que coloca aí o nosso João Matos desde a Holanda através do WhatsApp.
Bom, é uma pergunta
muito subjetiva.
Pertinente, e tão pertinente quanto difícil, não é? Uhum. Na verdade, em que está carregada muita subjetividade e a minha resposta também dificilmente é taxativa. Sendo eu jornalista, estando naturalmente solidária com Rafael de Marques, ontem e hoje, e sempre que houver algum caso que envolva jornalistas, naturalmente que eu espero, não é? Que a questão seja resolvida da melhor maneira possível. Dito de outro modo, descodificando, eu não tenho dúvidas mesmo de que o caso Rafael Marques será mais rapidamente encaminhado ao tribunal, porque já perdi o número de vezes que o Rafael Marques foi julgado, foi ao tribunal, foi ouvido por força das denúncias feitas por intermédio de Selma Tangola, por intermédio da mídia e das redes sociais. Portanto, eu naturalmente não estou contra o facto de haver julgamentos, mas acho que há julgamentos e julgamentos, sem pôr em causa a questão da independência dos tribunais. Eu diria que alguns julgamentos, algumas acusações de que são alvo Rafael Marques, não é? De tão repetitivas e quase retóricas, já me fazem crer que há aqui alguma tentativa de intimidação, para não falar de perseguição. Portanto, eu ficaria visivelmente surpreendida, como jornalista e como angolana, se as denúncias contra a Cedã e Isabel de Santos, ficaria visivelmente surpreendida se essas denúncias fossem apuradas de forma exaustiva e se fossem levadas ao tribunal, caso haja matéria, presumindo que haja matéria, tendo em conta a gravidade da situação, ou pelo menos dos fatos que são imputados, que fossem encaminhados ao tribunal com a mesma celeridade que acontece quando estão em causa jornalistas como Rafael Marques. Resumindo, Rafael Marques, sim, sem fazer uma acusação, irá a tribunal. Isabel dos Santos, estou otimista, mas estou como Santo Mé, não é? Espero ver para a frente.
Muito bem. Havia aí uma outra pergunta.
Qual é a sua visão sobre a liberdade de imprensa na era João Lourenço?
Há uma que já se pode falar, pelo menos eu já sinto, e já posso falar, de uma diferença substancial entre a era João Lourenço e a era José Eduardo Santos. Portanto, no que traz a liberdade de imprensa, no que traz a imprensa ao exercício dos meios de comunicação social, já se pode realmente falar em relação a isso. Mas, já se pode falar realmente em liberdade de imprensa. Há maior abertura, todos os meios de comunicação social, que durante muito tempo se posicionaram como uma caixa de ressonância do partido dos poderes públicos, já falam em partido no poder, mas é tipo, dos poderes públicos, têm maior abertura. Hoje é possível ver o telejornal, ouvir a Rádio Nacional e ler o Jornal da Angola, portanto, há sinais claros de abertura. Mas há um detalhe, essa abertura, essa liberdade de imprensa, que é maior, é apenas maior em Luanda. Não se reflete tanto nas províncias, porque a maior parte das províncias de Angola tem apenas uma informação unidirecional. Explicando-me, tem meios de comunicação social públicos, mas mesmo com as aberturas que são notórias que vêm acontecendo, não é? Essa liberdade de imprensa acontece, como se dizem agora, a duas velocidades, que vivemos a várias velocidades.
Uhum.
Há províncias que continuam literalmente novidades no passado. De qualquer modo, os sinais são positivos, os sinais são animadores e hoje já não se fala tanto em jornalistas que fazem aquilo que nós chamamos de jornalismo administrativo ou disfuncional, mas há tentativas cada vez maiores de fazermos vou falar no geral, porque eu também sou jornalista, não é? Termos um desempenho que vá de encontro à expectativa da sociedade. Ainda não chegamos lá, faltam alguns degraus. De qualquer forma, já é abismal, posso assim dizer, a diferença entre o passado e o presente. Portanto, as chuvas são um exemplo. A outra televisão pública já mostra cada vez mais o estado da chuva, ou os cidadãos, o estado das vias que é catastrófico. Antes, não. Antes, quer dizer, a pessoa olhava para a mídia pública Ficar com a sensação que Angola era um país que acontecia assim, que quase tudo era positivo. Tanto nesse aspecto, sim, há mudanças notórias e acredito que os próximos tempos serão melhores.
Luísa, antes de João regressar aos ouvintes, tem duas questões que são ligadas à sua atividade de jornalista. O Golungo Alto faz a seguinte pergunta. Pode afirmar que todas as colegas estão mesmo no jornalismo por mérito próprio? E a segunda pergunta que pediram agora a pessoa que fez essa pergunta, mas o Golungo Alto também faz a pergunta se há assédio na sua profissão.
Ora bem, é um tema que está atual. Está muito atual. Faça favor.
Sim, assédio existe sempre. Não sei se é assédio de fala, se é assédio sexual, se é assédio moral, mas na minha profissão, infelizmente, há sim assédio. E eu, como mulher, como cidadã, como jornalista e como sindicalista também, sinto e sei de casos que me fazem crer que há realmente alguns problemas ou muitos problemas que precisam ser resolvidos. Isso é essa questão do assédio. É extremamente difícil de provar, na medida em que muitas vezes nós até desconfiamos. Até há promoções que nos fazem supor que, sem pôr em causa as pessoas, né? Mas que têm sido mal explicadas, que pressupõem um certo assédio, ou pelo menos alguma tentativa de obter favores, okay? Um certo favorecimento, ao fim de estar correto, e também paternalismo. Infelizmente, mecanismos legais de denúncia e as outras redações não têm como mostrar, não têm como encorajar, não é, a denúncia pública desses atos ou como acompanhar qualquer pessoa lesada, qualquer mulher lesada e homem também aos tribunais. Tanto a questão da assistência jurídica, assistência laboral, também é extremamente difícil. Nós vivemos num país, também sinto isso, peço perdão se quiser ser pessimista, se quiser exagerar, em que há uma grande tendência para a culpabilização da vítima e para o favorecimento de quem está em posição de vantagem. Quer dizer, a corda acaba sendo arrebentada do lado mais fraco, como se diz na gíria, como se diz popularmente. Daí que muitos casos de assédio morram, ficam por isso mesmo. Perguntavam se há jornalistas por mérito. Como em todas as profissões, eu não sei se a pessoa queria saber, se o ouvinte queria perguntar, queria referir-se aos jornalistas pelo jornalismo ou aos jornalistas em cargo de chefia, ou os em cargo de chefia. Naturalmente, não são ética e deontológica, eu não vou dizer, eu não vou citar o caso de colegas nomeados para funções, para terminar as funções, mesmo julgando que nem sempre a meritocracia será o primeiro critério para a indicação à promoção. Agora, que o jornalismo ainda tem muitos problemas, eu preciso apresentar também muitos problemas, isso tem. O legal seria negarmos o nosso passado histórico, não é? Porque fomos muito influenciados durante os primeiros 16 anos de independência pelo regime de partido único. Depois, esse regime de partido único foi instaurado durante o período de guerra civil, que se prolongou até 2002. E as guerras, sabemos que, infelizmente, fazem vítimas, e antes mesmo das vítimas físicas, né, as guerras acabam por coartar as liberdades. E até 2002, vivemos num estado praticamente fechado. Muitos jornalistas que estão no ativo começaram a fazer jornalismo numa altura em que havia não autocensura como tal, mas havia uma censura explícita em que os jornalistas tinham que obter a cartilha, a esfera ideológica e tudo o resto. Portanto, fica um bocado difícil, não é? Sim. Esse processo todo de mudança de práticas e de mentalidades manifestar-se com as mesmas pessoas.
Exato.
Principalmente quando as mesmas pessoas estão a nível da direção e muitas delas nas ações ainda, não é?
Muito bem. Olha, Luís, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Este ouvinte vem lá do norte, da província do Zaire, é o ouvinte Evaristo Congo. Senhor Congo, está-me a ouvir? Senhor Congo? Aliás, hoje parece que estamos com problemas com os telefones. Nova. Então vamos aqui ver o ouvinte Manuel Pedro, na Lunda Norte. Senhor Pedro, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim.
Muito bem, senhor Pedro. Então faça favor, se tiver uma pergunta para a nossa convidada, faça favor. Ou um comentário.
Com certeza, um comentário relacionado com o ponto de vista da convivência desta província, porque é um bocadinho complexa, apesar de que a vida totalmente não está 100% e de uma forma empírica, de uma forma que, sendo o direito de um cidadão, devia merecer, mas não vive de uma forma digna. É a mulher angolana tinha que ter esse seu direito total, porque ela sobrevive numa forma tão oprimida, de uma forma não é convicta como uma mulher angolana. Vejamos lá que ela vive numa maternidade escura, vive numa casa escura, bebe uma água que não é totalmente, e uma forma que não é digna. E as escolas atualmente não são constantemente de uma forma digna e devem merecer uma liberdade condicional para um estudante ou para um aluno de uma classe. Vejamos que outras classes, outras escolas estão sendo sabotadas, desorganizadas, mas o Estado bem reconhece e as estradas não estão conformes. Vejamos lá que é um dos bairros que a gente vive. Esse bairro, o bairro do aeroporto, é uma cidade que é totalmente escura, 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 escura. Não tem água, totalmente a vida sentiria demais e não sabe qual é que o ponto de vista um angolano que pode gozar a unidade.
Muito bem. Pronto, não sei se tem mais alguma coisa, Sr. Pedro. Pronto, parece que o ouvinte caiu. Luísa Rogério, estas questões que vêm sempre aqui acima, quando nós temos o nosso programa semanal, são estas questões que realmente preocupam os ouvintes, que é, portanto, a falta de água, a falta de eletricidade, a falta de escolas, a falta de hospitais, de medicamentos. Isto é uma situação diária. Tu achas que isso aí, eu, claro está, estou aqui à distância, não posso avaliar, está bem refletido nos meios de informação angolanos?
Boa pergunta. Infelizmente, deixa-me fazer um comentário antes de responder diretamente.
Sim.
Infelizmente, sobrinho, reitero, nós somos um país que vive com muitos problemas, E o fato de, durante muito tempo, ter semelhantes problemas, eles têm sido apelados para baixo da pele, faz com que haja um boom. As pessoas, às vezes, quem vive para Angola, já nos angolanos são muito sensitivamente críticos, só lamentam. Não, a verdade é que a nossa vida está forma condicionada por dificuldades, enormes dificuldades, que dificilmente nós poderemos ter um discurso lindo, bonito e feliz sem manifestarmos melhor as nossas apreensões, as nossas angústias. Em Luanda há problemas, todo mundo já sabe, mas nas outras províncias há situações simplesmente indescritíveis. Na Lunda Norte, por exemplo, eu falo ao ouvinte que falou há pouco tempo, eu sei que a nível de escolas, a nível de hospitais, quer dizer, os problemas que nós imaginamos de ficar em Luanda, lá são extremamente acentuados. Há pouquíssimo tempo, um colega perdeu o pai, esteve lá, e imaginemos que é uma cidade mineira, que não tem um tratado de da capital, mas uma cidade mineira, que não tem uma morte. Não tem uma morte, os hospitais não têm nada, falta tudo.
Falta tudo,
tudo é hospital.
Sim.
Às vezes, a pessoa vai arrumar por insistência, não é? Ou por persistência, por resiliência, mas falta rigorosamente tudo. Até meio diagnóstico. Agora, se a mídia, se os meios de comunicação social refletem isso, não. Refletem sim partes problemas, refletem dificuldades do cotidiano, mas não são tão exaustivos, até que seriam uma espécie de muro de lamentações, face ao redor do termo. E não teria a diversidade editorial que os órgãos de comunicação social têm.
Olha,
mas eu entendo.
Sim, Luísa, já vamos poder continuar. Eu vou ter que fazer aqui uma interrupção. Estamos a chegar ao topo da hora, o tempo está a passar rapidamente. E eu tenho que fazer isto, faz parte da praxe. Eu tenho que dizer aos ouvintes que a partir das 18 estamos em 1530, em onda média. Vamos continuar em 13.630, 17.655. Os ouvintes podem também continuar a enviar mensagens pelo WhatsApp 1908-652-4584. Continuem connosco e, Luísa, não desligues. Continues connosco com Angola Fala Só. Música. Ok, hoje estamos com a Luísa Rogério, portanto, jornalista. Ela faz parte do Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Género, portanto, é membro dessa organização. Luísa, estavas a dizer, portanto, sobre portanto, como estes problemas não são refletidos. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão.
Sim, eu dizia que os problemas não são refletidos. Na verdade, o correto seria que os problemas não são refletidos, da forma que eu acho que deveriam ser refletidos. Mas aí está, os órgãos de informação têm a sua linha editorial. Quando digo linha editorial, eu falo da compartimentação da distribuição das editorias, principalmente generalistas. E se não fosse por isso, nós teríamos os nossos problemas locais, as dificuldades, as marcas do cotidiano, como se diz em bom português angolano, fechariam todos os dias os conteúdos dos meios de comunicação social.
Pois, olha, antes de continuarmos, nós aqui também na Voz da América, à sexta-feira, temos uma curta revista de imprensa com o Norberto Satec, ele já está em linha. Norberto.
Vamos às notas que fazem os jornais que têm a rua esta sexta-feira na capital angolana. O semanário Expansão escreve: Angola em risco de entrar na lista dos países com inflação. 8 bancos obrigados a aumentar o capital em 64 mil milhões de kwanza até dezembro de 2018. O semanário Liberdade traz na capa: Makuta Nkondo confessa, estou arrependido. Um material que ilustra os rostos do mesmo e também de Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Quatro Canoa e Rescova humilhados em Malange, também é uma nota que vem no semanário Liberdade. O semanário da República, PCA da Sonangol, denuncia transferências milionárias pela anterior administração depois da sua exoneração. Esquema de corrupção arruína Polícia Nacional, escreve o mesmo semanário. Já no Jornal de Angola, a PGR investiga denúncia de desvios na Sonangol. França tem disponibilidade de 250 milhões de dólares para Angola. O Jornal do País escreve na capa: divergências na Casa Sé. Podemos já de Abel Chibubuco racha a casa. Sobem os números de mortes devido às chuvas na capital angolana. Norberto Sateco, Voz da América, no Ambo.
Obrigado, Norberto Sateco. Álvaro, estou a ver-te aí muito ocupado com as redes sociais.
Há muito pergunta.
Eu vou-te dar, porque agora os nossos ouvintes estão pronto, podem esperar.
Luísa, temos várias perguntas aqui. O Bernardino Gaspar Ngola tem 3 questões. A primeira que pergunta é se foi um ganho para os jornalistas o boicote feito ao Parlamento, a questão da cobertura das sessões. A segunda é porque deixou durante algum tempo de escrever no Jornal de Angola. E a terceira, que não é do que outra internauta fez, é também porque não aceitou o convite para ser deputado independente pela Casa CE. Tem mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta também é a diferença na que se referiu em relação à governação eventualmente entre José Eduardo Santos e João Lourenço, se é uma diferença apenas de apelido ou há mesmo uma diferença na gestão do país. Portanto, e temos mais uma pergunta, são 4, mais uma pergunta ainda. No Dia da Mulher Angolana, o que acha, qual é o seu comentário ao sofrimento das bungueiras?
Ora bem, muita pergunta, Luísa. Tens aí uma mão cheia. Não sei se tomaste nota. Tomaste nota ou não?
Não consegui tomar nota.
Então vamos começar. Vamos começar. Portanto, a primeira foi o boicote ao Parlamento, se achas que isso teve sucesso. Vamos começar com essa e depois, Álvaro, ajuda-me aqui com a segunda. Porque é que deixou de escrever? Porque é que deixaste de escrever para o Jornal de Angola? E a terceira, porque é que não és deputada ou porque não aceitaste ser deputada independente?
Ok. Ainda há uma quinta.
Sim, pois não.
Eu vou começar.
Já avançamos com essa. Com essa extensa aí, depois okay. Continuamos.
Sim. O boicote foi uma medida de extrema pertinência adotada pelo sindicato. Eu, como cidadã, como jornalista, naturalmente, solicitei o sindicato dos jornalistas na pessoa do seu secretário-geral, o colega Teixeira Cândido. Porque essa atitude é recorrente. aconteceu durante muitas vezes no sindicato, o parlamento, perdão, barrar jornalistas a fazer diferença entre meios de comunicação social públicos e privados. Portanto, a atitude do sindicato foi tomada na sequência de uma série de incidentes e depois também ter havido a conversação com a Assembleia Nacional. O boicote foi anunciado e acho que foi feito porque as partes do sindicato, no caso, a Assembleia, voltaram a conversar e a partir daí decidiu-se que haveria abertura, sim, chamada pelos jornalistas, e se não mais haveria constrangimentos ao acesso dos jornalistas à sala do determinado Assembleia Nacional. Portanto, foi um ponto, foi uma medida de extrema pertinência, como disse, valeu a pena e foi feito. Relativamente ao fato de que eu dizer, eu disse que hoje vocês não vão durante um tempo, embora meu nome continuasse a constar no genérico como grande repórter, porque eu era secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas. E a direção do jornal, tínhamos combinado, não é? Entendeu que eu podia viver um período sabático para o jornal, seria confortável para o jornal da direção, convenhamos, mas também para mim deu uma certa liberdade, permitiu que eu estivesse totalmente, integralmente dedicada ao sindicato. E, claro, que lá no fundo, eu sei que essa atitude não significou, foi um resultado só de benevolência, né? Mas como tinha interesse, também me convinha, portanto, havia um certo interesse duplo, ou das partes, digamos assim, e eu escrevia para o Jornal da Angola Miúdo. No ano passado, pouco antes das eleições, eu voltei a escrever para o Jornal da Angola e aos poucos fomos me reintegrando. E hoje já estou, de facto, como uma jornalista que é remunerada e como uma grande repórter.
Muito bem. Agora, diz, continua.
A causa é ser.
Sim.
Acho que era a pergunta. A causa é ser. Se eu ponderei realmente a possibilidade de ir para o Parlamento como candidata, como deputada independente, eu ponderei a possibilidade de aceitar o convite para a Casa CE, mas depois achei que não estava preparada ainda para entrar no jogo político, quer dizer, preferia continuar a ser jornalista, até que uma questão de foro ético e deontológico. Nós, a nível do sindicato, a nível da classe, eu também, junto à minha voz, as pessoas que fazem a apologia da separação, não é? Entre a classe jornalística e a classe política. E eu estava muito, a minha imagem estava muito associada ainda ao sindicato. Portanto, se eu fosse logo para a Assembleia, embora tivesse vontade e achasse que era a altura de fazer a via minha voz, eu poderia eventualmente macular ou arrastar de algum modo a imagem do sindicato. Por outro lado, eu também acho que eu era vice-presidente da Federação Africana de Jornalistas, ela continua a ser, tinha um cargo na Federação Internacional de Jornalistas, fazia parte do executivo, não seria de bom tom romper abruptamente para ir para o sindicato, para ir para a Assembleia. Então, a ideia, a possibilidade não me repugna toda, eu não ponho de parte a possibilidade de algum dia ir abraçar uma causa partidária, a Casa CE, da UNITA, qualquer partido que seja, né, não ponho de causa essa possibilidade, mas assim, simplesmente na altura ainda não tinha chegado o momento, não estava preparado.
Muito bem. Ah, mas havia aí
mais duas questões. Uma, a diferença entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos é apenas de nome. Segunda pergunta, no Dia da Mulher Angolana, qual é o seu comentário sobre o sofrimento das jungueiras, usando mesmo a expressão desse nosso internauta?
Eu vou começar para a última, o sofrimento das jungueiras. É algo que fere, toca a alma de qualquer pessoa de boa índole. Ela começa a ser boa índole, precisa ser um ser humano, e até animais, eu já vi cães a defenderem as jungueiras, pela forma extremamente violenta como são, como têm sido agredidas. Eu já vi uma zungueira grávida, já vi zungueiras com filhos, já vi uma zungueira morta no chão, e qualquer pessoa que vive em Angola, que vive nesse tipo de periferia, tem um relato, se não tiver testemunhado visualmente, já terá ouvido falar de casos que vitimam zungueiras. Então, para mim, a zungueira é a personificação da realidade dolorosa que atinge a mulher angolana. Elas são, muitas vezes, chefes de famílias monoparentais. Estão na rua como uma forma de extrema de sobrevivência. Percorrem a cidade de leis a leis. Um dado que me faz refletir sobre o que é ser zungueira, o quanto elas andam, é o fato de não existirem zungueiras de porte físico avantajado, que seriam pessoas fortes. Passaram toda a minha casa, dentro da minha casa, há uns 2 anos, uma senhora que, por algum desses ativos da vida, tinha sido ser zungueira, era forte, era uma mulher de contenção forte, aproximadamente 100 quilos. 6 meses depois, essa mulher já tinha reduzido substancialmente a sua massa física. Né? Um ano depois, é irreconhecível. Andam para vender alguma coisa, e ao fim do dia, às vezes ao fim do dia, perdem o negócio, não tem nada, ainda levam porrada. Mas é uma situação que vai chamar de atenção para toda a sociedade, sobre a qual nós angolanos devemos refletir, e ainda bem que esse ouvinte colocou a questão. Isso faz-me pensar que, neste mato de cada mulher, nós devemos realmente refletir e os poderes públicos, quem gera o país, o executivo, deve implementar medidas práticas e executivas para que essas mulheres, que fazem parte do setor informal, mas que trabalham, alimentam milhões de angolanos, milhares, não milhões de angolanos, deixem de viver e ser tratadas como dessa forma tão degradante, tão humilhante. Quanto a
mudar? Presidente. Era os presidentes, é só nome ou é mais do que isso?
Mudam-se os nomes, sim, mas é mais do que isso. Eu devo admitir que no início eu era mais uma pessoa cética, muito cética, sublinho, relativamente à mudança. Eu achava que o presidente Eduardo Santos continuaria a exercer o seu poder com o remoto controle e que essa mudança seria apenas nominal. No início do período de gestão, houve fatos que me fizeram crer que realmente essa mudança era para valer. É verdade que há alguns fatos, muitos fatos, que às vezes me desencantam e me fazem pensar em retrocesso, primeiramente a nomeação ou a indicação para cargos públicos de pessoas que já deram que tinham andado por Angola e de pessoas que, inclusive, julgando pelo que diz o público, não terão dado o seu melhor para que Angola tivesse saído do marasmo do buraco que se encontra. De qualquer forma, só o fato de Isabel dos Santos, por exemplo, ter saído da zona Angola, de ser nomeado uma pessoa improvável, relativamente improvável para a substituir, e de ter resolvido aquela conferência de imprensa que ponha nu irregularidade, extrema gravidade. E só o fato também da Procuradoria da República, escreva bom termo ou não sei, mas vir a público, um comitê de conselho superior, a dizer que a pessoa em questão, o engenheiro Eduardo dos Santos, ou as denúncias contra o engenheiro Eduardo dos Santos vão ser apuradas, fazem-me crer que não há qualquer semelhança entre uma pessoa e outra. Não é só uma mudança de apelidos, não é só uma mudança nominal, uma mudança, por menor que seja, sempre será uma mudança. Mas esses indicadores, esses acontecimentos que vão fazendo a cena política, que vão fazendo as manchetes na mídia, mesmo na mídia pública, ou, por exemplo, a manchete do Nova Angola e a Procuradoria Geral da República, há 1 ano, há 6 meses, é extremamente improvável, era impossível, não passava pela cabeça de ninguém, portanto, há mudança. Não há ritmo desejado, acho, mas há mudança.
Muito bem. Olha, eu já tenho também mais ouvintes pelo telefone, vamos a ver se estamos com sorte agora. Vamos começar no Uígio, com o ouvinte Lírio Maiala. Senhor Maiala, está-me a ouvir? Senhor Maiala?
Não. Sim, estou disposto.
Muito bem. Senhor Maiala, faça o favor, se tiver uma pergunta ou um comentário, o microfone é seu.
Certo.
Avance, diga.
Obrigado, Wilson.
Diga. Senhor Maiala. Não, parece que temos problemas com este ouvinte. Então vamos tentar outro. Isto às vezes acontece. Vamos agora para o ouvinte José Miranda, no Uambo. Senhor Miranda, está-me a ouvir?
Está à escuta. Boa noite.
Boa noite. Faça favor.
Sim. Eu falo a partir do Rambo. O meu comentário é o seguinte. O que fala da mudança, não vejo nada que melhorou. O que existe é a manobra, porque querem sempre permanecer na governação. E o dirigente do MPLA gostaria que ele aprendesse a trabalhar com os outros. Porque eu vejo sempre, gosto de passar na rua da Cuca, no Ambo. Não vejo significação nenhuma ver a figura do Agostinho Neto na fábrica da Cuca. É uma pejoração, porque é uma figura, uma história dos angolanos. Por mim, eu gostaria que os dirigentes do MPLA ficassem com os outros. Era isso para mim. Muito obrigado.
Muito bem, era o ouvinte José Miranda no Ambo. Eu não entendi bem, eu estava a dizer que há o que é que há do Agostinho Neto, não percebi bem.
Não entendi, houve um corte aí que não deu para entender.
Diga.
E a figura do Agostinho Neto, dentro do Agostinho Neto, na fábrica, numa mata que veja, na fábrica da Cuca. Essa fábrica teria em tempos feito uma tentativa de homenagem, né? Ao presidente, ao Chimete, usando a sua figura, quando muitas pessoas contestaram, achando que tem sido desrespeitoso. Eu presumo que o ouvinte tivesse referido a esse fato.
Deve ser isso, pois. Uhum. Ele considerou isso, vá lá, como algo de mau gosto, digamos assim. Portanto, olha, mas de qualquer maneira, Luísa, o que este ouvinte deixou aqui é que continua a haver muita gente a ter aquele ceticismo que tu tinhas ao princípio quanto à governação do João Lourenço, não é? E tu estás ao corrente disso, claro está.
Sim, eu falei em ceticismo inicial, mas não falei otimista, porque por mais que deseje ser otimista, eu sou também realista. E o que a governação do João Lourenço trouxe foi esperança, não é? De que as coisas pudessem realmente mudar. E eu acho que a Angola estava de tal forma... As pessoas estavam de tal forma gastadas, de tal forma insatisfeitas, que mesmo quem não está tão mal do ponto de vista econômico, do ponto de vista material, olhando ao redor, vai sair de casa para sentir a situação, para sentir as dificuldades. E do ponto de vista socioeconômico, elas vão se acentuando cada vez mais. Os efeitos da crise, para mim, ainda são visivelmente no todo. Aliás, a crise passou a ser a nossa outra realidade, passou a ser a nossa normalidade. Daí que eu dizia um bocadinho que não tenha atingido ainda o grau de otimismo, não, nem pensarem longe de perto. Agora, falava em esperança. Realmente, do ponto de vista prático, as coisas não mudaram. Ainda não mudaram. A mídia mudou, a maior abertura, sim, há. O presidente João Lourenço dá indicações, dá mostras de pretender... ouvir diferentes setores da sociedade, partidos políticos, da oposição, são tratados com maior dignidade, creio, sou parte, tem sido recebido, não, o presidente da única que foi recebido e não tem acontecido, o presidente da FNLA, também deputado, tem sido recebido, e de pessoas dos partidos políticos forem de forma aberta e direta seus problemas, é um indicador de mudança. Agora, se eu vejo reflete no nosso dia a dia, se Deus pode escrever objetivamente a crônica da mudança, não, falta muito.
Sim,
aliás, seria demasiado também irrealista, não é? Pedirmos que as mudanças se implementassem a esse ritmo. Mas também é verdade que algumas nomeações, eu disse outro dia no início, não vou dizer nomes, né? Mas algumas nomeações, às vezes, há dias em que olho para os jornais, olho para os noticiários e digo, opa, voltamos ao mesmo.
Está
tudo na mesa.
Olha,
não.
O Álvaro talvez tenha aqui mais alguma coisa.
Vou deixar algumas perguntas, tenho que sair para outro estúdio. São duas. Temos alguns comentários do Beethoven Engelbert. Diz que quando Agostinho Neto morreu, José Eduardo dos Santos fez também algumas mudanças, como está fazendo agora o João Lourenço. Portanto, que é tudo a mesma coisa. Também ele diz que o protecionismo continua. Temos o Pedro Simão Esteves, manda um abraço para a Luísa, há várias pessoas a dizerem grande mulher a Luísa Rogério. Entretanto, mais uma pergunta que temos aqui no WhatsApp é para quando, porquê não existe um canal de televisão independente privado em Angola e para quando esta poderá ser uma realidade.
Muito bem. Ah, Luísa, não sei se podes falar nisso, não sei se és, não sei se és, se és mulher de televisão, mas...
Luísa, desculpe, antes temos uma pergunta de um ouvinte que eu tenho de colocar também aqui, que já me estava a ficar no tinteiro. Uma pergunta diretamente da questão da igualdade de género, como pertence à Associação de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, era a pergunta como está a situação da mulher no acesso aos organismos do Estado. Se houver uma vaga entre homem e mulher, quem será? De quem será a vaga? Portanto, como vai a questão do género em Angola?
Bem, então duas questões.
Eu espero que a minha condição de militante feminista por natureza, não é?
Sim.
Não agudizo o meu ponto de vista, ou aí o meu pessimismo. Mas, do ponto de vista da igualdade de género, estamos muito longe dos níveis desejados. Vivemos uma sociedade extremamente machista e quando uma, com umas mentalidades retrógradas mesmo. Quando uma mulher ascende para determinados cargos, geralmente isso acontece porque ela deu provas duplas de capacidade de ser superior a todos os outros pares do sexo masculino. Então, num aspecto, igualdade de género, é como dizia em tempo do Dr. Isaac Paz, fico com a sensação de que abriram um parque jurássico. Estamos mesmo mal, muito mal. É necessário que as políticas públicas então, não é? É necessário que o discurso bonito da Constituição, que às vezes me dá a sensação de ser um pedaço bonito, um pedaço de papel com palavras bonitas, com todo o respeito que a Constituição merece, que a República merece, mas dizia, é necessário que tiremos o discurso bonito do papel e que as intenções também as práticas acompanhem as boas intenções de que está o país cheio. A outra pergunta era relativamente à televisão.
Exatamente.
Os custos...
Mas antes de avançares, eu também estou aqui à distância, mas já há um canal de televisão que, pelo menos teoricamente, não é do Estado, não é? Que é a TV Zimbo, não é? Ou como é que é isso?
A Zimbo, sim.
Talvez possa explicar.
A TV Zimbo é um canal de Estado, um canal privado, presumivelmente de pessoas afetas aos poderes públicos, e em Angola... Tendo tem o poder político, tem o poder econômico. Daí que não seja fácil, difícil, fazer o somatório, não é? Ou chegar a solução para esta situação, para essa pandemia. Tendo tem o poder econômico, poder político, tem o poder econômico. E só essas pessoas estão em condições de abrirem canais de televisão, porque os custos de produção estão extremamente elevado.
Pois são.
Então, como provar, mas se não tivesse havido acesso ao saco azul, ou pelo menos ao tráfico de influência, ou quiserem as facilidades dos potenciais, ou dos donos, dos presumíveis donos, que a vida ali em pé deviam ser conhecidos, mas não são, pelo menos não se conhecem, dificilmente haver esse canal. De qualquer forma, a Zimbo trouxe aqui uma lufada de acesso à televisão feita em Angola.
Uhum.
Trouxe sim, porque. Há poucos são tabus, que é um tabu, questões que antes eram tabu, abordou o outro lado da política, da sociedade e várias áreas que a televisão pública não mostrava. De qualquer forma, um canal independente, se não estivesse comprometido com o poder público, com o poder econômico, com o poder político, com o poder religioso e com outro tipo de poder, seria habilitado. Mas os custos de produção são
exageradamente
altos.
São
muito elevados. Eu não tenho em conta. Eu preferi mesmo esquecer o valor exigido pela lei de imprensa, não é citado, mas eu preciso ter medido pela lei de imprensa para ter uma rádio, uma televisão, uma agência.
Uhum.
São impraticáveis.
Exatamente. Não são muito caros.
Então,
a televisão é um meio de informação muito, muito, muito caro. E requer muito
claro.
Pessoal também, requer muito pessoal, não é? Portanto, tudo isso.
Outra realidade, não anda falta água. Falta luz, quando chove os engarrafamentos, inviabilizam, bloqueiam a cidade, e isso acaba por onerar os custos. É para tornar os custos muito mais elevados ainda. Daí, se seja um negócio de altíssimo risco, põe em vez de televisão, quem estiver realmente interessado, quem tiver interesses diretos, né, na mediatização da sua atividade, ou então quem tiver muito boa vontade, não saber grupos econômicos em Angola de momento, ou figuras interessadas na criação, em apadrinhar, digamos assim, em trabalho independente. Sim. Vamos ver, esperar que a abertura na mídia pública, tão pública, se consolide e a Zimbo também acompanha o ritmo e apostar naquelas televisões. Não é bem comunitárias, mas que funcionam como tal, que vão existir na TV Diana, TV Marçal, e que fazem alguma diferença, porque refletem vocês da comunidade. Porque os grandes problemas, questões de macro, vão para a televisão, as questões da falta de água, dos buracos na rua, da acessibilidade aos próprios bairros, essas dificilmente aparecem na grande mídia, não é?
Uhum.
E então, os canais fazem toda a necessidade, fazem falta, porque dariam voz a ter cidadãos que, de outro modo, não fazem ouvir as suas angústias, as suas preocupações, os seus anseios na grande mídia.
Uhum. Olha, eu tenho aqui, estamos quase a chegar ao fim, mas eu tenho aqui mais uma pergunta, embora eu não perceba bem esta pergunta, acho que veio pelo WhatsApp, que é, há um ouvinte aqui que pergunta... creio que ele pergunta quais são as novas políticas para o jornalismo angolano. É isso, quais são as novas políticas para o jornalismo angolano? Portanto, creio que este ouvinte está a perguntar se há, vá lá, orientações, e como tu trabalhas no Jornal de Angola, que é um órgão estatal, se há alguma orientação específica para os jornalistas desde que há um novo governo em Angola. Ou dá-se simplesmente, vá lá, um desgelo nas redações?
Não, eu certamente que eu não saberia ou não teria como saber das orientações de forma direta, não é?
Sim.
Mas eu sinto que aí existem as orientações, porque reuniões epidemiológicas ou reuniões operativas, não sei como se chamam, acontecem diretamente. Tanto quando há uma subordinação direta dos meios de comunicação social tão públicos. Quando há uma subordinação ao poder político, eu acho que haverá sempre orientação.
Uhum.
Não é, como aconteceu no passado, a gestão é supostamente independente, mas há questões, há partes que me fazem crer que ainda há uma voz, não sei se voz de comando seria exagerado, mas ainda há uma...
A voz do patrão.
Concertação. Uma certa concertação. Fazendo a sobre as autarquias, não é?
Sim.
Estranhamente ou coincidentemente, os grandes representantes sociais públicos apresentaram entrevistas ao... entrevistaram o ministro,
sim, eu vi isso.
Território.
Sim.
Portanto, falou-se da dualismo. Não que isso seja mau, é bom. Mas o timing, a frequência, a coincidência e a forma e a abordagem que a mídia pública e assim, aquela prática próxima ao poder político faz, me levam a crer que as reuniões metodológicas são sim para ver o desempenho, mas também são oportunidades para passar agenda, agenda do governo. Em todo caso, nada se compara ao passado, porque
claro,
todos os ministros
antes. Sim. Mesmo à distância, Luísa Rogério, eu tenho a dizer que se nota. Portanto, eu vejo diariamente os cabeçalhos e as páginas do Jornal de Angola, sim, e de outros jornais, e é clara a diferença, não pode haver dúvida. Olha, Luísa, nós estamos... Sim, diz.
Não há interferência. Havendo interferência, essa não condiciona de forma... grosseira, não interfere de forma grosseira, nos conteúdos. Então, aí mesmo o termo mudança, para mim, vem sem aspas e sem pessimismo.
Muito bem. Olha, Luísa Rogério, eu quero-te agradecer imenso teres passado aqui uma hora connosco, a falar connosco e com os ouvintes. Foi uma conversa extremamente interessante, não só sobre, portanto, a situação das mulheres, que também abordámos, e a situação dos meios de informação angolanos. Portanto, eu quero-te agradecer em primeiro lugar o facto de teres concordado em vir aqui. Espero que no futuro possas voltar a vir aqui a falar connosco. Quero também agradecer aos ouvintes. Quero também agradecer aos ouvintes que participaram. Alguns eu sei que caíram os telefonemas, mas eu quero agradecer a todos que participaram, não só pelo telefone, como pelas redes sociais. E quero lembrar àqueles que fazem pelo telefone que têm que sempre mandar o número Não basta mandar só uma vez. Se quiserem participar na próxima semana ou na outra, têm que mandar o número. Portanto, muito obrigado ao Luísa Rogério, muito obrigado aos ouvintes, aos internautas, toda a equipa que aqui esteve, despeço-se de vocês. E não se esqueçam, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só.